Meu filho dava muito trabalho para ir à escola, mas esse retorno está sendo ótimo. Não temos mais problemas, para ele ir para a escola. Se arruma e vai feliz da vida. Está sendo muito bom para ele poder voltar a conviver com os amigos e com a escola, mesmo que neste modelo híbrido. Ainda temos, né, muito medo da pandemia, mas sabemos que neste momento é importante que eles retornem.
O relato da pedagoga Rose Carini mostra que em um ano muita coisa mudou. Não pela simples passagem do tempo, mas pelo ano atípico que foi 2020 com a pandemia do coronavírus. Crianças foram privadas de ir para a escola, de conviver com os amigos e tiveram que se adaptar a uma modalidade de ensino que antes não era usada para os pequenos, a remota. Agora, um novo ano letivo começa e muitas crianças estão retomando a rotina de vestir a farda e entrar novamente no ambiente escolar.
O Prova dos Nove fez um levantamento sobre como está a situação da volta às aulas no Nordeste. Nos estados do Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, o ensino segue sendo realizado de maneira remota. Na Bahia, uma decisão da magistrada Juliana de Castro Madeira Campos, no último dia 5, determinou o retorno das aulas presenciais no estado até o dia 1º de março. Além disso, deu prazo de 5 dias para a elaboração de protocolos de prevenção contra a Covid-19. Já nos estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, as aulas estão acontecendo no modelo híbrido, com os alunos podendo optar por assistir às aulas de casa ou presencialmente. Eu sou Juliana Lisboa, de Salvador.
E eu sou Celso Shigami, do Recife.
E o Prova dos Nove fala sobre o delicado processo de volta às aulas no Nordeste em meio à pandemia.
A decisão do retorno dos estudantes à sala de aula é dos pais ou responsáveis. Mas o que notamos é que muitos decidiram enviar os filhos para a escola e se impressionaram com a adaptação mais rápida dos filhos ao retorno para o colégio. Uma percepção sobre a falta que aquela rotina antiga faz. Por isso, a decisão sobre as aulas presenciais passa não apenas por questões de aprendizado, mas também sociais e psicológicas. É o que explica a psicóloga Marcela Pires.
Esse afastamento, ele fez com que as crianças se privassem dessa relação tão importante, né, dessa vivência dos colegas, com os colegas, para experienciar e desenvolver certas habilidades. E fazendo com que elas ficassem com um mundo muito mais restrito, né, passassem a viver o mundo do ambiente da casa de uma maneira muito mais intensa, passaram a viver mais e mais tecnologias, muita exposição à tela eletrônica, e toda essa mudança na rotina trouxe consequências que hoje a gente já sabe, né? Então as crianças estão mais ansiosas, as crianças estão com comportamentos alimentares mais compulsivos, as crianças ganharam peso, as crianças, muitas, não estão dormindo muito bem, estão mais irritadas. Então, esses já são alguns sintomas que a gente já pode ver em muitas crianças, né? Principalmente aqui no consultório. Então, eu acho que, reforçando um pouco essa ideia do momento de voltar ou não para aula presencial, eu acho que a gente já tem um bom aprendizado e é importante encarar esse retorno. Não é no momento que a gente, eu acho, que sonhava no começo da pandemia, com todo mundo vacinado, mas chegou o momento da gente enfrentar esse mundo como está, no meu ponto de vista.
Inclusive, o cenário tão atípico levou os especialistas a fazerem uma reavaliação do uso de telas, que se tornou mais rotineiro que o ideal em outros momentos. A pediatra Alessandra Maia explica essa situação e alerta os pais sobre a necessidade de dedicarem esforços para estarem mais próximos dos filhos e amenizar, assim, a exposição às telas.
Nós sabemos dos efeitos deletérios do uso de tela pelas crianças, não é? Inclusive já há recomendação da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, da utilização supervisionada, não é, da tela. Dependendo do tipo de criança, por exemplo, os menores de 2 anos não devem usar os maiores de 2 anos até 6 anos, o uso controlado de 1 hora, 1, 2 horas, e assim vai, né? Os maiores de 6 anos, os adolescentes também, eles precisam entender que eles precisam ter tempo também de 2 a 3 horas. E aí a gente fica com essa situação, não é, atual, que realmente foge um pouco dessa recomendação tão restrita do uso de telas, porque há uma necessidade das famílias diante do isolamento para que os pais possam trabalhar, para que as crianças consigam realizar algumas atividades do uso da tela até para o ensino. Então, o que é a recomendação, né? O que tem sido recomendado é que a tela, o que se tem colocado é muito mais a questão, não é o tempo de tela, não é? Mas o tempo que a criança se priva, não é, dentro de um isolamento com o uso da tela, porque mesmo que ele esteja em casa, ele pode tentar fazer alguns tipos de atividade, alguns tipos de brincadeira, ter mais tempo com a família, ter um tempo que a gente possa desprender e oferecer para aquela criança, porque a gente sabe que o ensino à distância, ele é importante. Muitas famílias vão precisar manter, não é, o ensino híbrido, e muitas escolas vão manter esses protocolos de ensino híbrido. Então, o uso de tela, ele se faz necessário, não é, por inúmeros motivos, diante da família, da necessidade da família, mas a gente tem que tentar fazer um uso racional, né? Então, o que é muito mais recomendado hoje não é a questão do tempo, não é o cronometrar do tempo de tela, mas sim qual é o tempo que a criança tem ficado dentro de um isolamento domiciliar, né? Então, cabe a nós, como pais, trazer essa criança para junto, realizar mais atividades, não é? Quando acabar as atividades com o uso de EAD, que é ensino à distância, quando acabar o tempo que foi feito um acordo com a criança da tela, que a gente possa aí realizar brincadeiras de tabuleiro, realizar brincadeiras de pintura, de desenho, realizar atividades em conjunto com a família, procurar primar por momentos de diálogo, não é, de conversas e de brincadeiras de pais e filhos, para a gente poder zelar por este momento de contato maior e procurar proteger mais nossas crianças desse isolamento que traz um impacto tão negativo.
A rotina das crianças foi mudada do dia para a noite, uma adaptação que exigiu paciência da parte deles e também da parte dos adultos. Agora é uma fase de readaptação a uma rotina mais parecida com a vida que se levava antes. A socialização, inclusive, torna-se fator importante na decisão dos responsáveis sobre a volta às aulas presenciais, como conta a psicóloga Joana Ferreira.
O meu filho, ele tem 7 anos e estava passando muito tempo no celular e no videogame. Com a volta às aulas, ele pode socializar com outras crianças, mesmo que com todas as medidas de distanciamento social, que sabemos que é muito importante. Por isso, optamos por ele retornar, para que ele conviva com outras crianças.
Foi um ano atípico e difícil, mas de muitos aprendizados. Agora chegou o momento de os pais colocarem na balança os riscos e os ganhos de os filhos voltarem às aulas presenciais, como complementa a psicóloga Marcela Pires.
A gente tem que falar um pouco do panorama atual, né? O que é que se passou desde o início da pandemia até a gente chegar ao momento presente. Então, assim, a gente já está há quase um ano desse movimento, né, de ficar em reclusão em casa e afastado da escola e do convívio social. Nesse período, a gente pôde adquirir alguns conhecimentos, né? Dentre eles, do quanto o vírus pode prejudicar a saúde diretamente da criança ou não, né? E a criança os estudos têm demonstrado que a criança não é tão prejudicada e também não é um grande vetor de contaminação. A gente também começou a entender mais como o vírus é propagado, a gente começou culturalmente a aceitar conviver, inclusive as crianças também nessa fase, passaram a ser treinadas a viver com máscara, lavagem de mão e outras coisas que são muito importantes. A gente está aí com algumas vacinas já acontecendo, né? Então, esse é o cenário atual, né? De uma forma bem objetiva do momento da pandemia. Por outro lado, a gente também tem um ano quase de prejuízo do convívio social real, né? Das crianças com a escola, das crianças com os outros colegas, né? Então, assim, e a gente sabe que essa vivência na escola é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Para o desenvolvimento da personalidade, para o desenvolvimento da vivência das emoções. Então, essas crianças realmente, diante de todo esse momento, elas precisam voltar para a escola, né? As escolas estão mais preparadas, a gente entende mais desse movimento. E eu não tenho a menor dúvida que nesse retorno as crianças vão se adaptar a esse novo momento, talvez até muito mais fácil do que muitos adultos, considerando essa capacidade de adaptação das crianças. Mas, realmente, o prejuízo social, o prejuízo do desenvolvimento das habilidades sociais são prejuízos realmente significativos para a constituição da criança enquanto indivíduo. Então, acho que isso tudo tem que ser colocado na balança, né? Me parece realmente que a gente está num momento de mais maturidade, tanto as famílias quanto as próprias crianças e as escolas também, para chegarem aí num denominador comum, para articularem um retorno mais responsável, digamos assim. E aprendendo também, né? Aprendendo, sobretudo, o quanto é importante essa lição que a escola participa tanto, que é ensinar a cuidar do outro, ensinar a ter zelo pela saúde do outro, né? Então, assim, a viver essa empatia, nessa coletividade do ensino escolar, né? Que eu acho que é muito importante, além de todas as questões do conhecimento acadêmico.
Mesmo pesando as perdas no que se diz respeito ao aprendizado, a questões de convivência e também psicológicas, ainda persiste o medo da exposição com o coronavírus. Os cuidados com questões sanitárias e medidas de segurança precisam ser mantidas, algo que precisou se adaptar à rotina das crianças em pouco tempo, mas que a pediatra Alessandra Maia destaca que é muito importante o diálogo com os filhos para ajudar nesse entendimento.
Sempre fica a dúvida, né, da família, se como se vai ser mais, se vai forçar o uso da máscara, como vai ser esse retorno. Estão todos com muitas dúvidas em relação a isso. Primeiro, algumas dicas que a gente deve dar é conhecer, não é, e se informar sobre o protocolo adotado pela escola e pela instituição que seu filho estuda. Isso é muito importante, porque é nosso papel também seguir todos os protocolos e todas as ações que foram solicitadas para a escola, né, dentro de um espírito de coletividade. Isso é o mais importante, né? É claro que nós passamos muito tempo com nossos filhos dentro de casa, mas a gente não pode passar medo nem ansiedade nesse retorno. Tem que fluir da melhor forma possível. Se a família está optando pelo retorno da escola, é porque se sente segura, né, nessa ação, né? Então, a gente tem que passar tranquilidade para que a criança não tenha medo, não se sinta insegura. E é muito importante que a gente traga, dentro de uma conversa em casa, dentro de orientações, o que é que a criança vai seguir dentro do ambiente escolar, não é? Então, o uso de máscara, as orientações, geralmente, para crianças menores de 2 anos, é que não seja utilizada pelo risco de sufocamento. Nas crianças de 2 a 5 anos, o uso não é obrigatório, mas é mais prudente que se a criança se sinta confortável, não adianta forçar, mas se a criança se sentir confortável e consiga usar máscara, ela utilize. E nos maiores de 5 anos, realmente o uso de máscara é obrigatório. E a gente deve incentivar o uso, não é, da lavagem das mãos, o álcool gel e o isolamento e o distanciamento social, com orientações para os nossos filhos, para as nossas crianças.
Esse diálogo também é fundamental dentro de casa para se tomar a decisão do retorno ou não das crianças às salas de aula de forma presencial. Uma definição, conforme a pediatra Alessandra Maia enfatiza, bastante individual diante do contexto de cada família, já que muitas têm os avós como base de apoio para cuidar das crianças e pode possuir até mesmo pais ou mães dentro do grupo de risco.
Quanto à questão do distanciamento dos avós e familiares de fatores de risco, não é? Quanto a esse retorno das crianças às escolas, esse também é um questionamento muito existente, não é? Muito presente entre as famílias. E estamos num momento de pandemia importante, onde as pessoas do grupo de risco precisam se preservar. E aí, aqui nesse momento, é necessário individualizar cada caso, não é? se levantar o bom senso diante das situações, não é? Dos contextos familiares, a depender de cada família, de cada situação. Não é? Existem famílias onde os avós eles moram, não é? Com a criança ou necessitam ter um convívio mais próximo, porque os pais precisam trabalhar. Também existem pais, não é? O pai ou a mãe, que por si mesmo já tem fatores de risco importantes para o Covid. Então, todas essas situações elas vão precisar ser bem estudadas, não é? E a família precisa se sentir segura com esse retorno, não é? Sabendo que o comportamento, seguindo, né, o comportamento de transmissão do vírus dentro de cada população, não é? A gente sabe que há um aumento, né, nesses últimos meses do número de casos, né, de Covid dentro da população brasileira. Então, a gente tem que ter, sim, esse bom senso e essa parcimônia na hora de avaliar cada caso. E aí a sugestão de todos os pediatras é que seja sempre discutido essas situações junto com o seu médico, fazendo sua avaliação individual e criteriosa com seu pediatra.
O Prova dos Nove é um podcast da Cortex Digital e já está disponível no Spotify, no Google Podcasts e nas demais plataformas. Nas redes sociais somos @NordesteHub. Converse com a gente por lá. Esse podcast foi produzido por Cauê Diniz, Luciana Morosini e Rochelle Dantas. A apresentação é de Celso Shigami e Juliana Lisboa. E edição de áudio, Diego Borges. Um forte abraço e até a próxima.